Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos continuando o capítulo 12, que fala sobre clarividência e clareaudiência. E temos esse momento em que André Luiz ele fica encantado, vamos dizer assim, envolvido pela sinceridade desse do Clementino, pela fidelidade do próprio médium, né? Pelo trabalho de amor, porque o trabalho de amor, ele nos comove. O trabalho de amor, ele nos mobiliza. É o que os espíritos falam. Evidencia uma superioridade moral, vibratória, magnética e é irresistível. Há um dito bíblico muito bonito de Paulo em que ele diz: o amor do Cristo nos constrange. Podemos parar e pensar assim, ué, mas como é que um amor pode causar constrangimento, né? E aí não é o constrangimento nesse sentido vulgar que estamos acostumados a trabalhar, a usar até a palavra. É o constrangimento no sentido da gente ver qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel e percebermos a esperança de uma meta, meus amigos. Porque nós vamos ser anjos. Tem aquele grupo do Rio Grande do Norte, eles têm um CD Acorde, e nesse CD tem uma canção muito bonita: um dia todos nós seremos anjos, e vamos ser mesmo, é a nossa meta, quer dizer, um dia nós seremos simplesmente amor, e é o que está acontecendo. Então André Luiz olha essa cena e fala assim: nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento, o êxtase do mentor impelia-nos a respeitosa mudez. É uma outra questão também, meus amigos. Quantos momentos nós temos de vivências superiores, de vivências evangélicas, de vivências cristãs, e a gente, muitas vezes, a gente não respeita. E qual é o respeito? É o silêncio, mas não é aquele silêncio fanático, não. É o silêncio do aproveitamento. Muitas vezes, e a gente estuda isso, na reunião pública, nós sabemos, estudamos, que há toda uma movimentação da espiritualidade. É socorro sendo feito em relação à saúde, trabalho de desobsessão, é um complexo acontecendo ali. E muitas vezes a gente não consegue nem ficar caladinho naqueles momentos que antecedem a reunião. E aí a gente fala assim, mas não é o respeito em termos de uma posição mística, não. É até o aproveitamento. Muitas vezes a gente fala, né, Berenice, que como é que eu vou encontrar esses benfeitores? Nossa irmã Maria Angélica, Teresa Dávila, Leon Denis, eu vou encontrar esses companheiros aonde? Vai ser na esquina, no shopping, passeando, vai ser assim. Pode até ser que a gente encontre, mas o local perfeito, o point dos bons espíritos, são aqueles agrupamentos que estão irmanados num ideal superior. É isso que nós temos que perceber. Então, naquele momento que estamos, que às vezes antecede, ou, vamos dizer assim, a reunião já acabou, mas a espiritualidade está trabalhando, se nós bem soubermos aproveitar, é um momento de abraços, é um momento de compreensão, é um momento em que muitas bênçãos poderão ser prodigalizadas. Não é pela troca, barganha, não. É porque a presença do amor, ela é algo que a gente só experimentando que vai ver. A gente sabe, pela literatura, muitas vezes pelos filmes, documentários, não é, Berenice? Quando Gandhi chegava no local, quando Chico Xavier chegava no local, E aí a pessoa pensa assim, ah, que é isso? E vamos perceber entre nós, vamos prestar atenção, meus amigos, na nossa vivência. Não há certas pessoas, familiares ou amigos, que quando chegam no ambiente, o ambiente muda para melhor. É interessante, chegou fulano, e a gente observa isso muito com crianças, que a criança, ela tem uma percepção muito interessante. A criança fica com uma alegria e chega até a pular. Eu agora estou lembrando de uma tia muito querida, já desencarnada, a tia Julieta. A tia Julieta, ela morava, não era outro estado, mas assim, bem distante mesmo, aqui no Rio de Janeiro, bem distante. E ela... vinha regularmente, né, na casa de vovó, na casa da nossa avó. E muitas vezes, assim, uma vez por semana, às vezes demorava um pouquinho, de 15 em 15 dias, tudo isso. Eu lembro que quando a tia Julieta chegava, uma imagem que eu tenho quando criança, que festa! Olha, a gente pulava e abraçava e tudo isso, observa só. Na verdade, ela não vinha nem com assunto para criança, vamos dizer assim, né? Ela vinha visitar, é claro que tinha o carinho, o beijinho, tudo isso. Mas essa tia, ela foi durante muito tempo de círculo esotérico de comunhão dos pensamentos, ela tinha leituras espiritualistas, inclusive espíritas também, né? Tinha isso, mas uma mulher que cultivou a meditação, a oração. Hoje a gente avalia assim, mas naquele momento que ela vinha nos visitar, o sentimento era de uma profunda alegria pela chegada dela. Alegria por quê? Como crianças, ainda não totalmente ligadas ao corpo físico, a gente percebia essa vibração. A vibração do amor, uma vibração diferenciada daquela que nós vivíamos na vida cotidiana. Então, André Luiz coloca, por isso ele fala, né, essa respeitosa mudez, quer dizer, é respeitosa, é algo superior, é algo muito bom. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do espírito. É o que nós colocamos. A energia vai ser restauradora, mas se eu quiser. Isso, meus amigos, é muito bom. Eu fui à casa espírita e saí pior. O objetivo da gente ir a qualquer reunião, centrada no bem, centrada no amor, é sair muito melhor e restaurado. Se a gente está saindo pior, se a gente vai numa casa espírita séria, né? Uma casa espírita que tem o trabalho doutrinário, se tem o anteparo do estímulo ao trabalho do bem, a atividade mediúnica organizada. Se eu vou numa casa e saio mal, eu tenho que começar a pensar, será que eu estou abrindo as minhas portas? As portas minhas, enquanto espírito, para a recepção das bênçãos? Ou será que a minha postura é simplesmente de criticar, de malbaratar, de não aproveitar os benefícios que os benfeitores espirituais responsáveis por aquela casa deixaram para mim? Meus amigos, a gente tem que parar e pensar, porque se a gente não meditar sobre isso, a gente vai ser assim, como se fosse, existe essa expressão, usurpador dos bens espirituais que vêm ao nosso alcance, não é, Berenice?
Interessante, Deusa, que o próprio André Luiz tem uma frase que é a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Então, cada vez que nós aprendemos alguma coisa, que ouvimos alguma coisa, nós somos responsáveis por ela, por esta informação. E muitas vezes nós agimos assim, como usurpador mesmo. Muitas vezes nós destruímos algumas coisas que foram construídas. E isto é algo muito sério que a gente tem que ficar assim, sobreavisado, né?
Exato.
Alerta com relação a essas questões.
Eu até pensava, Berenice, sobre a questão do que a gente recebe do outro e que a gente não guarda no sentimento. Eu passei o aniversário do ano passado, uma experiência interessantíssima. Porque quase sempre a pessoa fala assim, ah, você é maravilhosa, você está bem. E a gente, talvez, por uma modéstia ou uma autoestima baixa, não sei, a gente fala assim, ah, não mereço isso, né? E o ano passado, no aniversário, eu resolvi receber tudo que as criaturas mandavam de bom. Mensagens, abraços, eu fui acolhendo aquilo. Foi interessantíssimo, Berenice. Eu dormi aquela noite. Quando eu acordei no dia seguinte, a sensação é que eu havia passado um mês de férias, de tão revigorada que eu estava, pelo bem que as pessoas desejaram para mim, que a gente muitas vezes refuga isso, não é?
É, às vezes até dentro de uma falsa humildade, isso. A gente age dessa forma. Mas realmente a gente não deve agir assim, não. Porque muitas vezes nós fazemos diferença na vida de alguém. Às vezes eu vou em algum lugar fazer uma palestra e as pessoas vêm conversar comigo sobre o nosso programa e muitas, às vezes, nem me conhecem e falam assim, olha, você falou uma coisa que fez a diferença para mim naquele dia. O programa seu e a Deusa, olha, eles norteiam a minha vida. Eu sei que aquela pessoa não está mentindo e eu sei o quanto é importante esse estudo. Nós sabemos que, na verdade, é a doutrina espírita que está fazendo com ela, está mexendo com ela. Mas nós duas aqui no programa estamos sendo o quê? Um instrumento. Isso. Porque, às vezes, eu recebo muito e-mail, às vezes a pessoa fala, ah, eu leio, não entendo. Mas isso. Quando vocês começam a falar, por quê? Porque a gente vai falando de casos, nós vamos falando de nós, como agora nós estamos esmiuçando essa orientação. Então, às vezes, facilita o entendimento da pessoa. E também tem o carisma, tem o magnetismo, ou seja, engloba uma série de coisas. Então, quando as pessoas vêm e falam, olha, vocês são maravilhosas, naquela hora, nós somos maravilhosas mesmo. Então, por que não aceitar isso? Por que não falar, ah, não, eu não mereço? Eu falo, olha, isso é a doutrina.
Exato.
Nós somos instrutoras, estamos passando as informações da doutrina, mas a doutrina é que é capaz de modificar, a doutrina é que realmente é maravilhosa. Mas só que a pessoa, ela não pode abraçar e beijar isso. A doutrina. Então, quem são as representantes?
Né?
Exatamente. Então, eu recebo muito isso.
Também, a gente vai nos locais.
E olha, é muito bom quando a pessoa vem, a gente sente quando a pessoa vem falar com sinceridade, porque isso é gratidão. A gratidão é um sentimento assim espetacular, tanto para a gente gerar para alguém e sermos gratos, e quando a pessoa for grata, aceite aquela gratidão, porque isso é revigorar as nossas próprias energias.
Pois é, o Altivo até falava isso em relação ao expositor, Berenice, que às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou abraçar o orador que ele vai descer. E o Altivo fala assim, olha só, não justifica a sua indiferença com isso não. Porque se a criatura quiser se vai descer, mesmo que não chegue ninguém, ele vai falar assim, eu sou tão bom que as pessoas nem chegam perto, né?
É verdade.
Então é por isso. E eu tô lembrando daquele caso da água no abrigo, Berenice.
Isso, então, nós tivemos um problema lá muito sério. Primeiro que lá é no meio do nada, né? É uma zona rural. E estávamos com problema de água. Várias vezes nós tivemos que dispensar, fechar o atendimento todo. Imagina, quase 300 pessoas sem poder ser atendidas e por conta de água. E aí chegou um rapaz lá, um amigo nosso, quer dizer, eu, na verdade, nem o conhecia, né? Ele chegou lá e falou, olha, eu vou resolver esse problema. E nós já havíamos tentado de tudo, já estivemos gastando dinheiro para tentar furar poço. Menina, e esse rapaz se empenhou e resolveu o problema da água. Fez análise da água, pegou o certificado da água. Então, isso gerou em todos uma gratidão muito grande. E especialmente eu, né, uma gratidão, e isso estreitou os laços de afeto, que é como se eu já estivesse conhecendo ele há muito tempo. Parece que ele foi colocado assim, olha, vai ali e resolve essa questão. E acabou que ele ficou lá no abrigo resolvendo outras questões, porque isso. Óbvio que ninguém deixa mais ele sair.
Exato.
Eu falo com ele, olha, não é mais nem laço de afeto, é um nó cego, entendeu? Que eu nunca mais vou deixar você sair daqui. Mas é uma gratidão. E cada vez, olha, que a água ele já resolveu já tem bastante tempo. Mas cada vez que eu olho para ele, cada vez que eu estou pensando no abrigo, a minha gratidão por ele ter resolvido esse problema se desprende de mim.
Exato. Né?
E com certeza isso vai fortalecê-lo, isso vai... Às vezes eu vou agradecer ele, fala, não, não precisa não. Eu falo, precisa sim, mesmo porque eu preciso agradecer, sabe?
Porque às vezes para a pessoa é alguma coisa tão comum, não é nada, né? Mas ela não percebe a utilidade.
E a gente tem que deixar o outro agradecer. Exato, não corta, isso. Não corta, não fala para ninguém, ah, não, eu não mereço, não foi nada. Aceita aquela gratidão, porque na hora que a pessoa doa a gratidão, né? Porque ela está sendo, naquele momento, ela está crescendo espiritualmente.
Isso.
Porque a gratidão é uma coisa tão importante que tem perguntas específicas,
exato,
sobre a gratidão no Livro dos Espíritos.
Isso.
Então, quando alguém vier agradecer alguma coisa, não cale essa pessoa. Não fale, ah, não precisa. Escute,
exato.
Escute, porque na hora que a pessoa está agradecendo, ela está movimentando energias dentro dela. Às vezes, aquilo ali é um treino para ela, de repente, agradecer coisas que ela nunca agradeceu,
exato,
na vida. Porque, às vezes, é mais fácil a gente agradecer a um estranho do que agradecer a um familiar
dentro de casa.
Dentro de casa. E, às vezes, aquilo é um treino para a pessoa.
Exato.
Então, agradeça. Deixe alguém agradecer. Quando você fizer alguma coisa, mesmo que você ache que foi pouco, que foi tolo, que qualquer um poderia ter feito, mas se a pessoa vai agradecer, deixe ela agradecer até o final e receba essa gratidão. Esse amigo nosso, às vezes ele fala, não, que isso? Eu falo, olha, deixa eu te agradecer, porque eu vou pedir muito mais coisas.
E aí ele continua, né? Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral no encerramento.
É interessante porque, como a gente aprende com esses espíritos, como eles trabalham em equipe,
isso,
cada um na sua função, mesmo quando a gente já identifica o chefe, digamos,
exato,
assim, mas o chefe não atropela ninguém.
Isso.
Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu momento, todos são respeitados. E isto é muito interessante. Lá no abrigo, começou o ano passado, uma amiga minha, nós estamos fazendo uma oficina só com os funcionários. Então, a cada 15 dias, tem um momento que é uma oficina específica para eles. É um momento assim, que a gente traz conhecimento, isso, vivências, dinâmicas, com o objetivo de torná-los unidos no ideal, nas ideias, torná-los fraternos no trabalho com as crianças. Por quê? Para que todos falem a mesma,
exato,
linguagem. Porque senão nós vamos sempre naquela, patrão e empregado,
exato,
patrão e empregado. E isso precisa parar para que todos vejam qual é o ideal. Quando um funcionário, no caso lá não, porque lá é uma instituição sem fins lucrativos, né? Lá só tem despesa. Mas isso é questão de mentalidade. Então, quando a mentalidade ela fica moldada num todo, o mundo vive muito melhor. Então, isso é muito importante. A gente até, nós passamos lá aquele videozinho daquela historinha, tem uma ratoeira na fazenda, né, que é muito interessante, porque todos os bichos moravam na fazenda e o rato adorava fazer umas pesquisas na cozinha de noite, né? E um dia, o casal, dono da fazenda, eles compraram um pacote, né? Chegou um pacote pelo correio e o rato ficou muito feliz, achando que era queijo, porque o pacote era quadrado. E quando abriu, qual a surpresa? Era uma ratoeira. E o rato ficou muito abalado psicologicamente, ficou emocionalmente fragilizado e foi conversar com a galinha no desespero. Dona galinha, tem uma ratoeira na cozinha. E a galinha vira para ele e fala assim, olha, seu rato, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu não vou na cozinha, eu não como queijo, isso é um problema seu. E o rato saiu desesperado para procurar o porco. E quando chegou lá no porco, seu porco, me ajuda, pelo amor de Deus, tem uma ratoeira na cozinha. E o porco, que era espírita, falou para ele, olha, fica tranquilo, porque eu vou colocar você nas minhas orações. Mas realmente eu não posso fazer nada, porque não tem nada a ver com ratoeira. Eu nem vou na cozinha. E o ratinho saiu desesperado, foi atrás da vaca. Dona vaca, me ajuda, a senhora é tão grande, me ajuda, e tem uma ratoeira na cozinha. E a vaca, meu amigo, olha para o meu tamanho, vê se uma ratoeira vai fazer algum mal para mim. Isso é problema seu. E o rato ficou lá em depressão absoluta. E um belo dia de noite, ouve-se o barulho da ratoeira. A dona da casa achou que tinha pego o rato. Quando chegou lá, na verdade, entrou uma cobra venenosa e o rabo da cobra ficou preso na ratoeira. Quando a mulher chegou na cozinha, a cobra picou a mulher. Aí a mulher vai para o hospital, né? E aí ela fica, morre não morre, lá no hospital. Aí recebe alta, mas ela está muito ruim, muito mal mesmo de saúde. Aí quando ela chega em casa, para alimentar alguém enfermo, só uma canjinha. Aí o dono da fazenda foi lá e matou a galinha para fazer uma canjinha. E a mulher começou a ficar mal, mal. Aí vieram os filhos que moravam distantes. E aí o que acontece quando os filhos chegaram? Muita gente para alimentar. Tiveram que matar o porco para poder alimentar aquele povo. E passaram alguns dias. Realmente a mulher desencarna, vem a cidade toda para o velório, vem outras pessoas de outras cidades, e aí o dono teve que matar a vaca para poder alimentar aquele povo todo. Então, quando tem alguém em perigo da equipe, quando tem uma ratoeira na fazenda, embora seja ligada ao rato, é um problema de todos, né? Exato. Então, isto realmente é equipe. Na hora que nós pensarmos dessa forma, na família, no grupo profissional, na rua, no bairro, na cidade, no planeta, realmente é nesse momento que nós nos transformaremos em um mundo de regeneração.
Então, a gente continua, né, trazendo um pouquinho, que a dona Celina, ela rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E dona Eugênia seguiu-a, explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças, entoando hinos de louvor a Deus. Registramos semelhante comunicado com surpresa. Nada víramos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à distância.
É interessante que cada um enxerga o que consegue.
Ah, isso é interessante. Né?
Numa mesma situação. E hoje nós podemos fazer até essa reflexão, porque muitas vezes nós interpretamos tudo errado.
Isso.
Às vezes alguém vem falar conosco e a gente acha que a pessoa foi arrogante, foi desagradável, e às vezes não foi aquilo.
Exato, exatamente.
Então que a gente tenha essa percepção, até para a gente saber se a nossa percepção é mais para o belo ou para o feio. Belo e feio no sentido assim, vibracional, não estético. Exato. Propriamente dito. Né? O que a gente consegue enxergar? São coisas desagradáveis ou são coisas agradáveis? Porque nós vamos enxergar exatamente aquilo que está cheio o nosso coração.
Exato. Jesus falou, né? Jesus falou, ele falou assim, a boca só fala o que está cheio o coração. A gente poderia parafrasear e dizer, né? Os nossos olhos só enxergam
exatamente
o que está cheio de coração. Eu lembro do Pequeno Príncipe, né? Quando ele fala que o essencial é invisível aos olhos. Às vezes a gente vê coisas que não são essenciais. E nessa confusão que a gente não sabe administrar, a gente acaba tendo assim grandes dores, né? Grandes atropelos, porque a gente não teve olhos de ver, nem ouvido de escutar, nem o coração para sentir. Porque a gente, muitas vezes, se colocar no lugar do outro, nessa pesquisa de intenção, a gente vai ver que a vida não corre de acordo com a nossa cabeça, não é? Então, que a gente possa, nesse dia de hoje, aproveitar para meditarmos um pouco. Como é que eu estou vendo a vida, as pessoas? Como eu estou enxergando ao meu redor? E a partir daí, todos nós, temos o direito de reprogramar a existência. Aquela frase de Chico Xavier que é maravilhosa. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Muita paz a todos, amigos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.